Imagine viver em um mundo onde não existem mais guerras, onde não existe mais fome e pobreza. Um mundo onde a paz e a cooperação entre países e pessoas é uma realidade. Um mundo onde os recursos estão disponíveis a todos, e não apenas a alguns grupos de pessoas. Imagine também que nesse mundo, ciência e tecnologia nos ajudam a proporcionar a nossa qualidade de vida e bem-estar. Que existem recursos de energia renovável e limpa, que temos disponível comida, roupas, assistência médica, um sistema de educação atualizado, diversão e muito mais, e no mais alto padrão possível. E o melhor, nada disso necessitaria de dinheiro, empréstimos, transações bancárias. Não haveria endividamento e nem escassez. Consequentemente, nesse mundo aí, não existe violência, roubos, assassinatos, financiamentos ou corrupção. Tá muito bom para ser verdade, não é? E se eu te disser que existe já gente trabalhando para esse mundo se tornar uma realidade e bem aqui onde nós estamos? No programa de hoje, eu quero compartilhar com você uma das iniciativas mais ousadas e disruptivas que eu já conheci, o Projeto Vênus. Você vai perceber que pode até parecer uma utopia, mas se eu fosse você, eu não perderia o que vem pela frente por aqui. Eu vou trazer um paralelo sobre como o impacto desse projeto pode nos ajudar na melhoria de nossas emoções e autenticidade. Vamos começar? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou Flávio, eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, justamente para que eles possam melhorar a gestão das próprias emoções e assim serem mais autênticos. O Vem Comigo podcast, quando nasceu lá em 2017, ele tinha como uma das principais propostas, e que permanece até hoje, compartilhar conhecimento, e principalmente de coisas, né? Eu começou com a música, mas principalmente de assuntos que eu ia estudando, conhecendo, e que eu poderia compartilhar com as pessoas, porque eu não vejo sendo coisas divulgadas por aí. Então, eu gosto de trazer essas novidades para que mais pessoas também conheçam aquilo que eu estou tendo a oportunidade de conhecer, porque de alguma forma chega até mim, ou porque eu vou atrás, e principalmente quando são coisas muito relevantes, que de fato podem trazer um impacto bastante positivo e forte para as nossas vidas. E é o caso dessa situação que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Há mais ou menos um mês, eu assisti um documentário, e por conta desse documentário que eu estava assistindo, eu cheguei a conhecer o Projeto Vênus. Eu acabei assistindo na época alguns vídeos desse Projeto Vênus, que são vídeos feitos justamente para divulgar a ideia do que é esse projeto. E basicamente o Projeto Vênus, ele é um projeto bastante ousado. Ele é um projeto que visa trazer tudo aquilo que eu trouxe na introdução desse programa alguns minutinhos atrás, trazer isso como uma realidade, e eu vou explicar já já para você como é que o projeto se propõe a fazer isso. Esse projeto, ele foi idealizado pelo Jacques Fresco. O Jacques Fresco, ele era um americano, nascido lá no Brooklyn, em Nova York. Ele foi um projetista social, um engenheiro social, escritor, inventor e futurologista. E ele teve as suas principais ideias, né? Ele teve a principal inspiração para criar o Projeto Vênus, e muitas das iniciativas que ele trabalhou justamente porque ele vivenciou a época da Grande Depressão lá nos Estados Unidos, naquela época de 1929, né? A quebra da Bolsa de 29, aquela situação toda, muito, aquela forte crise de 29 lá nos Estados Unidos e que impactou o mundo todo. O Fresco nasceu em 1916, lá em Nova York, e ele viu, né, bem de perto a pobreza, a escassez, muito por conta dessa fase da grande crise de 29, né? E ele, com 14 anos de idade, ele saiu da escola para começar a estudar por conta própria, porque ele já era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Ele não conseguia se adequar e não conseguia se interessar pelo estudo, pelo sistema de estudo já naquela época. E ele tinha uma cabeça muito à frente mesmo do tempo dele. E depois... Depois que ele cresceu, se desenvolveu, né? Ele atuou em diferentes áreas, né? Como engenheiro, como projetista, né? Como inventor. Ele trabalhou nas áreas de medicina, arquitetura, engenharia, desenvolvimento humano. Sempre projetando coisas. E lá pela década de 70... ele desenvolveu o projeto Vênus, para ser mais preciso, em 1975, junto com a Roxane Meadows, que era também a sua esposa. E o projeto Vênus, ele tem basicamente como proposta uma economia baseada em recursos, uma economia onde o sistema não é com base no monetário, no dinheiro, no escambo, na troca, né, no sistema que a gente conhece hoje e que muitos do que estão ouvindo aqui ouvir comigo podcast, né, provavelmente, pelo menos até essa história aqui da nossa humanidade, não sabem o que é viver num sistema, num modelo econômico sem o dinheiro, sem essa troca monetária. E a proposta do Jack Fresco é justamente uma proposta completamente ousada e disruptiva, que é um mundo sem dinheiro, mas baseada num outro tipo de modelo, que é um modelo através de recursos. Isso porque, na visão do Jack Fresco, desculpa toda hora o erro sobre o nome dele, a proposta dele é que, e com o projeto, né, a proposta do projeto, é que assim, os recursos estão disponíveis de forma abundante para a gente, os recursos naturais, os recursos no mundo, estão disponíveis para a gente de forma bastante abundante, principalmente se usados de maneira bastante inteligente, né, de forma não gananciosa, eles estão aí disponíveis, a gente pode usar, poderíamos usar quando quiser. O grande problema é que a gente só não utiliza quando quiser e da forma que a gente quer, porque tudo está baseado na troca através do dinheiro. E sempre visando lucro, sempre visando interesses para o enriquecimento de um pequenino grupo de pessoas, mas extremamente poderosas no mundo, justamente por eles serem bastante ricos, bastante poderosos, por controlarem através do sistema bancário todo o planeta e direcionarem de acordo com os seus interesses. Tudo baseado no dinheiro, que impacta a vida de bilhões de pessoas pelo mundo. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo sendo impactadas por esses interesses que já acontecem há muitos e muitos anos, né? Há muitos e muitos séculos. A gente não sabe, como eu estava falando aqui, viver sem o dinheiro, sem... Você consegue imaginar um mundo sem dinheiro? Eu pedi para você fazer esse exercício ali no início do programa, né? Talvez tenha te dado uma sensação boa, ou talvez tenha te dado uma sensação de bastante estranheza que você nem conseguiu imaginar essa possibilidade porque você não conhece uma outra realidade. Aliás, nenhum de nós ainda conhecemos uma realidade sem dinheiro. Mas a proposta do Projeto Vênus é justamente esse mundo onde não há o dinheiro, onde, em virtude dos recursos estarem disponíveis de forma abundante, nós temos a oportunidade de ter esses recursos. A única coisa que nos impede é essa visão excessiva pelo lucro, onde na mão de poucos grupos, mas bastante poderosos por causa do dinheiro, eles acabam controlando 8 bilhões de pessoas no mundo todo de acordo com os seus próprios interesses. E aí, nessa altura, você pode me perguntar, Flávio, realmente, você falou que poderia ser bastante utópico e, para mim, ainda continua sendo bastante utópico. Como é que a gente pode traduzir isso de uma forma melhor? E aí, eu vou trazer um exemplo do próprio Fresco, né? Um exemplo que ele deu. Existe um exemplo num artigo que ele escreveu no próprio site do Projeto Vênus, onde ele, para explicar um pouco do exemplo do que o Projeto Vênus se propõe, ele usou um exemplo da própria Segunda Guerra Mundial. Ele contou que durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham ali aproximadamente uns 60 aviões de guerra, né? Aviões que poderiam ser enviados para a guerra, né? E tinham esse potencial. Só que eles tinham um problema. 600 aviões para entrar numa guerra daquelas dimensões como a Segunda Guerra era muito pouco, era insuficiente para os objetivos que eles tinham com a própria guerra, para entrar naquela Segunda Guerra Mundial. Então, eles se fizeram algumas perguntas e eles perceberam que eles não tinham dinheiro suficiente para construir a quantidade de aviões que eles precisavam. Né? Eles não tinham, né? Eles precisavam construir pelo menos 90 mil aviões de guerra, e eles não tinham recursos financeiros para isso, eles não tinham ouro suficiente para isso, e eles não tinham fundos suficientes para tornar isso uma realidade. Porém, eles tinham recursos disponíveis. Recursos não monetários, mas eu digo de ferramental, de estrutura para construir. Isso eles tinham de forma abundante. E foi com base nessa ideia, né, de acordo para entrar nos interesses que eles queriam através das guerras, que nesse instante eles esqueceram, né, pelo menos os manda-chuvas, né, ali nos Estados Unidos, que tinham o poder dessa decisão, eles esqueceram a questão da movimentação monetária para tornar isso realidade e apenas usaram os recursos necessários e não monetários para construir os 90 mil aviões de guerra que eles precisavam. E construíram, e fizeram. Os aviões se tornaram realidade sem o uso de nenhum centavo para que isso fosse possível. Mas, como o próprio Fresco usou aqui nesse exemplo, ele encerra esse exemplo comentando o seguinte: é uma pena que esse tipo de ideia é apenas utilizado e pensado quando existe uma questão de guerra pela frente, e não quando se pensa no bem-estar da sociedade, para melhorar o bem-estar das pessoas, da sociedade como um todo, a qualidade de vida, né? Para melhorar as condições econômicas e sociais, dos problemas e muitos problemas que nós temos hoje na nossa sociedade global. Então, ele usou esse exemplo para falar sobre isso. Como é possível, né? Como é possível que num exemplo desse eles fizeram dessa forma e não podem fazer de outra para resolver os problemas que nós temos na sociedade? Então, o Projeto Vênus, de forma bastante organizada, eles têm algumas etapas que eles cumprem para tornar esse projeto uma realidade, né? Porque eles falam, né, os principais problemas que a gente tem, né, as guerras, elas são uma grande mentira, né? Nenhuma guerra existe porque pelo fato da guerra pela guerra, né, há um conflito de interesses sempre por causa de lucro, sempre por causa de dinheiro, né? Nenhuma guerra aparece porque simplesmente, não gostei, não fui com a sua cara e vou criar uma guerra. Não gosto da maneira como você se porta aí no seu país, que vocês têm tal cultura e vou atrás de vocês e acabar com tudo isso. Não, não é assim que surge uma guerra. Uma guerra surge a partir do momento em que se tem interesses monetários, de dinheiro, de lucro, de uso de recursos que possam enriquecer os bancos, né, o grande sistema bancário que existe por aí, há anos manipulando tudo isso, e também E também, né, esse pequeno grupo de pessoas pelo mundo, que é realmente um pequenino grupo, mas que manipula 8 bilhões de pessoas em todo esse sistema Terra que a gente tem aqui. Então, é assim que a coisa simplesmente acontece. Tanto é que uma das frases interessantes que eu vi em um dos vídeos do Projeto Vênus era uma frase até dita por agora não me recordo quem foi exatamente o personagem, mas foi um personagem real, uma personalidade real americana que trabalhou na área militar e foi um forte comandante que manipulou muitas situações e conseguiu atender vários interesses do governo americano. Ele conta que para eliminar uma guerra, para se eliminar uma guerra, para que as guerras não existam mais, você precisa remover o fator dinheiro, o fator lucro. E é exatamente o que acontece. O dinheiro, ele sempre cria, ele acaba criando, né? Quando você está naquela coisa da ganância do dinheiro, da ganância do dinheiro, né? O dinheiro, ele é neutro. Eu já disse isso algumas vezes aqui no Vem Comigo podcast, né? Eu vejo o dinheiro como algo neutro. Mas a gente pode direcionar essa energia do dinheiro de acordo com os nossos interesses, com o que vem de dentro da gente que a gente está querendo alimentar mais, para um lado mais positivo ou para um lado negativo. Vai depender do que está motivado dentro de mim para isso. E muitas pessoas pelo mundo, principalmente essas famílias poderosas, esses grupos poderosos, têm interesses de fazer de sempre mais ganância, de sempre mais lucro, sempre mais essa coisa toda. E isso cria um sistema onde a maioria das pessoas pelo mundo acabam se tornando escravas desse sistema. E através dali vem muita violência, vem muita fome, vem muita destruição, vem à custa de muitas vidas através de guerras e muito mais que vem por aí. E esse sistema só se retroalimenta porque todo mundo fica num jogo muito forte de competitividade. Há competitividade entre países, há competitividade, entre indústrias, entre empresas, onde cada um quer lucrar mais do que o outro. E a sociedade, o social, as pessoas ficam muito menos do que segundo ou terceiro plano. Ficam muito abaixo disso daí, né? Porque em primeiro lugar vem o lucro para alguns poucos que estão no poder. E a proposta do Projeto Vênus é justamente, né, criar um novo modelo econômico que seja baseado na abundância dos recursos, em tornar os recursos disponíveis para todos de forma gratuita e sem exceção, todas as pessoas no mundo inteiro, não importa se você está no Brasil, numa cidadezinha do interior da Amazônia, se você está em algum lugar, num país que você nem sabe dizer o nome lá na África, não importa se você está em Moçambique, se você está no Japão, na China, se você está na Índia, se você está na Inglaterra, ou se você está em Cuba, todas e independente da situação econômica que você teve até hoje, ou que a sua família e gerações da sua família tiveram, todos teriam recursos como roupa, comida, saúde, assistência médica, de forma abundante, de forma que o mundo e os recursos do mundo já estão aí oferecendo para a gente. E como tudo isso? Através da tecnologia e da ciência. Essa é a proposta do Projeto Vênus. Utilizar da tecnologia e da ciência para que tudo isso já seja disponível. Porque, na realidade, o Projeto Vênus reforça. Tecnologia e ciência, principalmente a tecnologia, a gente está muito avançado. A gente pode avançar muito mais ainda, mas a gente está muito avançado. E o quanto a gente já avançou até hoje já possibilita que isso que o Projeto Vênus propõe seja uma realidade. Ah, Flávio, então por que que não é uma realidade? Porque não há o interesse desses pequenos grupos que manipulam 8 bilhões de pessoas pelo interesse do lucro para eles mesmos, para os seus próprios interesses. Então, isso acaba nunca se tornando uma realidade. Não é do interesse deles que se torne realidade. Então, por conta disso, esses recursos nunca são disponibilizados de forma gratuita, de forma acessível para as pessoas. É sempre tudo pensado na forma de dar lucro, as pessoas têm que comprar. Se você não tem poder aquisitivo para comprar, você não vai ter. E se você não vai ter, você não vai conseguir. Paciência, você que corra atrás e se não conseguir, o problema é seu. É bem essa dinâmica do que o sistema atual anda, né? Como ele se direciona. Veja, como eu falei aqui anteriormente, dinheiro é neutro. Porém, a gente vive num sistema onde na mão desse pequeno grupo, não, e eles são muito poderosos, né? Se fizeram estar poderosos através da manipulação da importância do dinheiro, né? Que inclusive, mas isso é um papo para outro momento, não vou entrar nesse mérito, mas o dinheiro não tem lastro, né? E isso deixa a coisa bastante vulnerável na questão de como há a valorização disso daí, né? De como é uma coisa assim muito absurda. E por conta disso, a gente não consegue ver outros modelos. A gente não consegue nem pensar como seria uma vida sem dinheiro. Soa realmente bastante utópico. Mas se a gente usar um pouquinho da nossa abertura mental para pensar, por que que até hoje as coisas sempre foram assim? Por que que tem que ter uma troca monetária? Por que que tem que ter uma troca de um bem para ter outro? Por que que não está tudo disponível para as pessoas? Por que que tem que ter a pobreza, pessoas passando fome, miséria, guerras? Por que que tem que ter tudo isso? Por que que não pode haver uma perfeita harmonia entre as pessoas, países? Por que essa coisa toda? E o Projeto Vênus vem propondo uma quebra de tudo isso. Fazer uma coisa completamente disruptiva, que a gente nunca viu na vida, e mudar completamente. E aí, a ideia deles é nesse uso da tecnologia e da ciência. Usar da tecnologia extremamente avançada que nós já temos para produzir, né, criar o que precisa ser criado, para que liberte o homem cada vez mais das coisas que a gente poderia falhar na execução dos processos, na execução da produção, porque a tecnologia poderia fazer isso de forma mais rápida, sem erro, né, que a gente estaria sujeito. E, ao mesmo tempo, dar uma vida para a gente que liberte a gente. Nos dê alguns luxos em termos de fazer com que a gente ganhe mais tempo. Imagina, você reduziria a sua carga de trabalho porque você não precisaria mais trabalhar 8 horas, 10 horas por dia, porque não há mais necessidade, porque a tecnologia está fazendo isso por você. E aí, sei lá, sua carga horária vai ser reduzida para 3, 4 horas no dia, ou quem sabe até menos, porque a tecnologia já está trabalhando. Só que você não precisa se preocupar: ai meu Deus, mas eu vou ficar sem emprego, com o que que eu vou trabalhar? Eu não preciso, como é que eu vou fazer para sobreviver? Não! Você nem precisa mais se preocupar com isso, porque não tem mais dinheiro envolvido. E você não precisa se preocupar mais em pagar os boletos, porque não tem mais boletos. Você já tem a casa, porque inclusive no Projeto Vênus, eles têm os modelos de cidades desenvolvidos pelo Jack Fresco, né? E desenvolveu vários modelos de cidade. Inclusive existe um primeiro modelo de cidade que fica numa cidade justamente chamada Venus, na Flórida, nos Estados Unidos, onde é a primeira cidade modelo do Projeto Vênus, que funciona como um centro de pesquisas desse projeto. E lá há uma cidade toda projetada já com esse modelo deles, com as casas, com todos os lugares, já mostrando, né, toda a forma de energia limpa, de utilização de energia limpa, energia sustentável, renovável, né, tudo com foco, bastante foco na sustentabilidade, em meio onde a tecnologia e a natureza convivem juntos, né, onde não é só tecnologia, aquelas coisas futuristas onde você não vê um verde, não vê uma árvore, não vê uma planta, uma flor, não, é ali envolvido natureza e tecnologia juntos, e com recursos em abundância. Eles pregam muito a questão do bom gerenciamento dos recursos, porque não adianta também ficar só usando, vai ter que ter uma maneira de gerenciar isso bem. E aí vão precisar de profissionais, de técnicos que tenham a capacidade de justamente atuar nesse campo da gestão dos recursos, das tecnologias que vão ser usadas para nos dar os luxos na nossa vida com esses recursos aí disponíveis. Então a gente continuaria precisando de profissionais técnicos, a gente continuaria precisando de pessoas trabalhando, todo mundo se manteria trabalhando, só que em funções mais livres, menos mecanizadas e com as pessoas podendo estar libertas para atuarem naquilo que realmente, verdadeiramente gostam de fazer, têm potenciais e talentos, dons e habilidades para colocar, para ajudar a sociedade como um todo a resolver os seus problemas. E aí é que está o grande cerne da questão. Imagine num sistema de mundo como esse, onde você tem tempo, você não precisa se preocupar com boletos, com emprego, com ter uma casa para morar ou não, não, tudo isso já está garantido, você já tem, porque os recursos já estão lá, já é seu, já é realidade, e agora você tem tempo para estudar aquilo que você gostaria de estudar, para se desenvolver naquilo que você gostaria de desenvolver, de focar nos problemas que ajudam a melhorar não só a sua vida, mas a vida dos seus vizinhos, dos seus amigos, da sua família, de pessoas que estão em outros países que você ainda nem foi, mas que agora a gente é uma grande comunidade onde todos estamos juntos para ajudar a todos, com o que cada um tem de talentos, né, e que pode oferecer para ajudar todo mundo a resolver os problemas de onde nós estamos nesse mundo como um todo. Cada um emprega aquilo que tem de melhor para desenvolver tudo isso. Porque tem tempo agora, não está preocupado se vai ou não sobreviver, se vai ou não conseguir pagar as contas no final do mês, como é que vai ser. Não, já está tudo isso ali, já garantido. Você tem os recursos em abundância. É de fato viver na abundância. De fato, ter uma vida próspera, uma vida onde não há preocupação, pelo menos não com essas coisas, né? A preocupação apenas, eu acho que seria até num grau bastante equilibrado, é em resolver os problemas que existem, ainda que vão continuar existindo, é por causa disso que não vai ter um mundo sem problemas. Mas os problemas são outros, e que a gente tem tempo de se envolver, de fato, e de poder dar o melhor de nós para resolver eles, e quem sabe de maneiras muito mais rápidas. Né? Então, olha que interessante essa proposta do Projeto Vênus. Eu me amarrei demais na proposta do projeto, assim, é realmente empolgante, mas não é uma coisa que nasce da noite para o dia. Isso é bastante importante de ser dito, né? Não é uma coisa que nasce da noite para o dia. Imagina, né, quando eu falei sobre essa coisa de a gente ter tempo de usar nossos talentos, nossos dons, fazer aquilo que a gente gosta, ter férias até maiores do que a gente tem, porque agora a gente tem possibilidade para isso, né? Imagina você usar das tuas emoções, como foi em um dos vídeos que eu vi do Projeto Vênus, né? Usar das tuas emoções para serem canalizadas em ações que ajudem a fazer o que deve ser feito. Te convido a, inclusive, anotar isso num bloco de notas agora, ou num papel, com papel e caneta, você anotar isso, né? Imagina você canalizar as suas emoções como ações para aquilo que precisa ser feito. Imagina que você pode usar as suas emoções num mundo como esse aqui proposto pelo Projeto Vênus, onde você usa das suas emoções para que elas sejam canalizadas nos seus talentos, nos seus dons, nas suas habilidades, para você fazer aquilo que você tem como missão no mundo fazer, como propósito fazer, para ajudar a resolver os problemas que ainda existirão, né? E que você que são, vão ser novos problemas, que a gente ainda não sabe quais vão ser, a gente vai descobrindo num momento que se chegar nesse nível, mas agora você tem liberdade e tempo para isso, né? Vai ter uma saúde mental maior, justamente para poder atuar com essas coisas, para ser mais criativo. Um dos dados dos vídeos que eu vi no Projeto Vênus é que alguns estudos mostraram que pessoas na pobreza, pessoas na miséria, pessoas passando fome, elas ficam com a saúde mental e o cognitivo prejudicado. Então elas não têm como ter um rendimento, um bom rendimento, um rendimento acima da média. E aí fica um sistema sempre retroalimentado que elas não conseguem sair dessa realidade. E está explicado, justamente porque elas não têm tempo para se preocupar com isso, não conseguem, não tem como, estão com fome. Quem faz alguma coisa com fome? Né? Quem faz alguma coisa criativa, preocupado com a sobrevivência do próximo dia? Então, nesse sistema, é completamente diferente. É abundância, é prosperidade de verdade. O Projeto Vênus, ele traz algumas etapas bastante interessantes. Ele foi formulado em 4 etapas para se tornar uma realidade, né? A primeira delas, que já foi uma etapa concluída, foi justamente a criação de um centro de pesquisas do projeto numa cidade chamada Venus, na Flórida. Isso já foi feito, já existe, e é lá que eles começam a produzir. Eles produzem muitos conteúdos como documentários e vídeos, né? Já fizeram CDs e DVDs também, né? Então eles fazem muito conteúdo justamente para propagar essa ideia do projeto, para que as pessoas possam conhecer e disseminar isso entre elas, para que eles até tenham mais apoio, mais gente querendo participar disso, né? Porque assim, começou com eles, mas isso vai depender também, isso se tornar realidade, vai depender de terem mais adeptos, mais pessoas engajadas na mesma ideia, para que isso se torne uma realidade um dia, que não vai ser de uma hora para outra. É uma construção, é um processo, são etapas. Talvez, se for implementado como é o que é o projeto está aqui, quem sabe a gente não vai ver isso daqui a 10 anos, 20 anos ou 30 anos. Talvez eu, se for daqui a 30 anos, já vou estar com uma certa idade, vou estar com 67, mas ainda assim já não vai ser legal. Se você é uma pessoa diferente, se você é uma pessoa incomum, uma pessoa que tem uma cabeça mais aberta e que questiona bastante as coisas, o modelo como a gente vive, não aceita a forma como a gente vive, porque sabe que poderia ser melhor, imagina mesmo aos seus 60, 70 anos, você poder ainda pegar um pouco disso. E eu vou além, a gente está cada vez vivendo mais, vivendo por mais anos, a nossa expectativa de vida tem crescido. Então talvez a gente viva até os 100 anos, e talvez a gente viva até os 100 anos bem, né? Ou viva até 120 anos, já imaginou? A gente pode ter um grande salto aí, ou viva mais do que isso, quem sabe, né? E a gente vai poder ainda usufruir disso, mas não com, de repente, com você, mas com 70 anos eu vou estar velho. Talvez essa sua concepção de velho seja com o que você acredita que o que é ser velho hoje, né? Quem sabe você não vai chegar com uma saúde, né? E muito maior até lá, até em virtude da tecnologia, muitas coisas que vão melhorar daqui até lá. Quem sabe, e os seus hábitos também podem mudar e influenciar por ter uma qualidade de vida melhor. E quem sabe você não vai chegar um setentão com espírito, ações, hábitos, atitudes e um corpinho de 40. Então, olha que interessante a gente pensar e manter a mente aberta para essas possibilidades. Eu falei da primeira etapa do Projeto Vênus, que foi o centro de pesquisas. Eles também têm uma segunda etapa, que é justamente os documentários e a transmissão de uma mídia de produção, que é, perdão, é justamente o que eles têm trabalhado, né, na produção dos documentários, espalhar essa mensagem pelo mundo, né? Eles também têm uma terceira fase, que é a criação de um centro de gerenciamento de recursos, porque se é uma economia baseada nos recursos, eles também estão fazendo algo justamente para criar algo, além do método que já está criado, mas tornar uma realidade a projeção, né, de centros que possam, de um centro que possa fazer o gerenciamento dos recursos da forma correta, sem explorar de forma exacerbada e que exceda as possibilidades da natureza. Então, isso aqui está sendo proposto por eles. E a quarta etapa, que é justamente, né, uma cidade de pesquisa experimental né? E que é um modo que eles querem criar. Porque, na verdade, eles começaram com esse centro, que é a primeira cidade, mas a ideia é que essas cidades, que esse centro de pesquisa sirva de modelo para a criação de outras cidades no mundo inteiro, né? Com o mesmo tipo de modelo, que é uma cidade circular, né? Que tem um centro onde dali partem as questões de alimento, de energia, de toda a tecnologia. E nessa cidade circular você tem ali as empresas, as casas, os condomínios, os prédios, apartamentos e tal, não sei o quê. E ali bem dentro desse círculo, junto com tudo isso, bastante verde, bastante natureza, uma vida bem próxima da natureza, de lagos, de coisas ali bem interessantes. Inclusive, na proposta, como eles sabem que, né, por projeções científicas, que existe aí uma questão de elevação do nível do mar com o passar do tempo, inclusive no projeto já inclui uma maneira de lidar e conseguir resolver esse problema da questão da elevação do mar, fazendo com que essa água da elevação do nível do mar seja deslocado para locais de desertos, criando inclusive uma perspectiva de vida, de florescimento nos desertos a partir da entrada dessa água que vai subir de nível, e aí tem toda uma questão aí feita em volta disso. Então, é todo um modelo extremamente criado para fazer com que haja uma vida diferente. O principal legado de um projeto como esse, do Projeto Vênus, é esse pensamento no aumento de qualidade de vida das pessoas e da integração da vida da natureza com a outra natureza, que é a natureza do ser humano, que também é a natureza, que faz parte da natureza. Então, é algo muito bom. É uma maneira de prover, né, a prosperidade de verdade para todas as pessoas. Eu confesso que eu fiquei bastante empolgado com esse projeto. Eu sei que não é fácil isso aqui sair do papel. É algo que precisa quebrar muitos paradigmas. E eu não digo nem dos poderosos, porque eles não querem que isso aqui aconteça, não querem que isso aqui se torne realidade, óbvio, né? Mas a gente tem a quebra de paradigma, inclusive das pessoas comuns, como eu ou você, que muitas não vão acreditar numa ideia como essa, que muitas não vão achar que isso aqui é possível se realizar, que vão chamar isso aqui de utopia realmente, não vão conseguir conceber essa ideia. Mas que, na verdade, quanto mais pessoas puderem conhecer isso aqui, algumas delas vão comprar essa ideia. E não vão comprar porque estão sendo convencidas. Não, não é porque elas estão sendo convencidas. Mas é porque lá dentro delas, elas sabem que isso aqui é algo que humaniza as pessoas de verdade. Elas vão reconhecer que isso aqui é algo que torna uma vida verdadeiramente digna. E que não tem nada a ver com esquerda, direita, um governo único mundial, onde pessoas continuam sendo escravizadas, mas para alimentar um governo único mundial ainda dos poucos grupos, que não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver uma vida em sociedade cooperativa, onde todos cooperam entre si para resolver os problemas de todos no mundo todo. E onde a ganância não é alimentada mais por essa questão do lucro, não é alimentada mais por essa questão da competitividade, de que eu quero ser melhor que você, eu tenho que ter mais que você, tenho que lucrar mais que você. Não. É uma onde todo mundo está ganhando, porque todo mundo sabe o papel, a sua própria importância. E agora as pessoas vão ter tempo para focar naquilo que elas deveriam focar. Elas vão poder focar no próprio desenvolvimento pessoal, que é algo que hoje a gente, de um modo geral, a gente faz de menos, porque a gente não tem tempo, né? A gente fica nessa correria do dia a dia, porque está preocupado com os boletos, o aluguel que vai vencer, ou a conta de luz, de água e tal, não sei o quê, e a gente fica naquela correria e tem que buscar mais um emprego, ah, não, e agora está desempregado, e a empresa não está faturando bastante, e tem que demitir funcionário, e as pessoas ficam sempre ali naquela coisa e não tem tempo, ou não acreditam que não conseguem dedicar tempo para o próprio desenvolvimento. Mas num modelo como esse, as pessoas vão ter esse tempo. As pessoas poderiam se desenvolver, podem crescer. E essa, a busca da verdade, a busca do conhecimento, deveria ser a nossa principal meta de vida. Conhecer o nosso interior, nos desenvolvermos. A nossa principal meta de vida é essa. Mas poucos conhecem isso. Menos ainda se buscam isso. E a gente só vai conseguir uma transformação no mundo à medida que mais pessoas estiverem fazendo esse movimento de conhecimento interior. Então, isso é o que eu queria apresentar para você, que era esse Projeto Vênus, como uma iniciativa de compartilhar algo que eu conheci recentemente, né, que não é um trabalho meu, né, algo que eu conheci, um projeto que eu conheci, né, que é do Jack Fresco, que eu mostrei para você, e da Roxane Meadows, né, que foi esposa dele. O Jack Fresco, ele desencarnou há poucos anos, né, foi em 2017, ele não está mais aqui. Ele se foi aos 101 anos de idade, mas ele deixou esse grande legado aí, que está como esse projeto. E aí, para encerrar esse episódio de hoje, eu não vou fazer várias perguntas simples, três perguntas simples, como eu geralmente eu faço, mas eu quero deixar para você, uma pergunta, tá? E a pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte: esse modelo, esse projeto ressoa de verdade com o que eu acredito? Esse modelo ressoa de verdade no meu coração com algo que eu acredito? Eu falei que eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer uma segunda, tá bom? E a segunda é a seguinte: se a resposta for sim, você pode se fazer a seguinte pergunta, tá? Como eu posso passar a conhecer mais sobre esse projeto e não aceitar só o que o Flávio passou aqui nesse episódio, mas como é que eu posso ter a minha própria experiência conhecendo mais sobre esse projeto? E como eu posso, já que ressoou no meu coração, como eu posso fazer a minha parte para ajudar a esse sonho desse projeto se tornar realidade? Entendeu? Vou repetir essa segunda pergunta. Se você respondeu sim à pergunta anterior, como é que você pode fazer para conhecer mais sobre esse projeto, o Projeto Vênus? E o que você pode fazer que está no teu controle, que pode ser a sua parte para ajudar a tornar o que você viu da proposta desse projeto uma realidade? E aqui eu vou dar uma mãozinha para você. Eu sempre deixo um link na descrição do programa, né? Eu sempre deixo um link que geralmente vai... é um link para falar comigo no WhatsApp, caso você queira agendar algo específico comigo, ou eu deixo o Centelha Musical, o livro digital. Hoje eu vou deixar justamente para você um dos vídeos que eu assisti sobre o Projeto Vênus. Eu vou deixar o link na descrição, é um link do vídeo no YouTube, para, se fizer sentido para você, para que você tenha a oportunidade de assistir. Se esse vídeo não fizer sentido, se nada que foi dito nesse programa não fizer sentido para você, zero problemas, é só você pegar e descartar. Eu gostei pessoalmente muito da ideia e eu estou fazendo a primeira parte da minha parte em relação a esse projeto, porque isso é uma coisa que ressoa bastante com meu coração, te confesso. E a primeira parte do que eu posso fazer, no meu caso, é trazer essa ideia, já que eu tenho o Vem Comigo como um canal. É por aqui que eu estou transmitindo essa ideia do Projeto Vênus. E no próximo episódio, provavelmente no próximo episódio do Vem Comigo Podcast, eu quero trazer um outro projeto que eu descobri. Esse há mais tempo do que o Projeto Vênus, eu confesso. Já tem mais tempo que eu conheci. Também bastante disruptivo, que traz muita coisa interessante e que tem muitos pontos de relação com o Projeto Vênus em si e que é total focado também no nosso desenvolvimento, na nossa melhoria de qualidade de vida. E eu vou trazer no próximo episódio ou em algum outro episódio mais à frente no Vem Comigo, tá certo? Te agradeço demais por você dar o seu tempinho aqui para ouvir mais um episódio. E na próxima semana eu volto com mais um Vem Comigo.